Você aí, já é apoiador do Ogoverso? Apoiando o Ogoverso com apenas R$5 por mês, você incentiva e ajuda a crescer este e outros projetos. Tudo isso além de ganhar acesso a conteúdos exclusivos. Então apoie Kianogo, John Fonseca, Ogocast e o Auraverso de uma vez só pelo apoia.se/Ogoverso.
Iniciando o sistema, sintonizando. Bem-vindo ao Ogocast, um podcast apresentado por mim, Kianogo. Ouça também minhas músicas disponíveis em todas as plataformas. Nesse podcast você vai encontrar pensamentos urbanos, opiniões, surtos filosóficos e crises existenciais. Hora de ligar os motores e dobrar o espaço-tempo. Está começando mais um Ogocast, seu podcast semanal com reflexões intrínsecas ao ser humano que fazem você questionar se você realmente é feliz ou se você tá só de passagem por esse grande mundo e que faz parte deste mundo a gente não sentir a plenitude verdadeira. Ou talvez só entender que esse mundo é só uma grande simulação e nada mais além disso. Tudo bem com vocês? Essa semana eu vou trazer muita coisa que vai... meu Deus. Que semana intensa foi essa, não é mesmo, corações? Já temos aí 7 dias de Big Brother Brasil e eu preciso fazer o meu tier list de Big Brother Brasil, porque toda semana eu vou tentar trazer isso, tá? Então a gente já vai começar com isso, por quê? Porque sim. Vocês estão acompanhando o Big Brother Brasil? Porque assim, sabe o que eu tô com a sensação? Eu tô com a sensação de que como tem tanta gente, você tem gente que você não consegue acompanhar. Inclusive o... é Vinícius? Tá vendo? Eu nem sei o nome da menina. O Lucas foi líder ontem. E aí, tipo assim, a gente não tem como saber. Tinha um monte de gente no Twitter colocando, tipo... Quem que é esse cara? Primeira coisa que tem que falar, na verdade, é sobre a eliminação do Michael. Graças a Deus isso aconteceu. E depois a eliminação da Thalita, que era uma planta sonsa. Mas assim, eu já fico com mais pena dela, porque ela é uma dessas pessoas que tinha entrado ali depois, né? Que foi escolhida pelos outros participantes pra entrar. Só que aí me dá uma preguiça, porque são pessoas que elas parece que elas entram com medo das pessoas lá dentro e elas ficam... Ai, são muito influenciáveis, gente. E aí, é foda. Tenho preguiça. Acho que é bom que saia mesmo. Só que ainda continua muita gente dentro da casa e é difícil saber, tipo, tá, o que que tá acontecendo, quem é grupo, quem não é, quem tá lá de se fazer nada. Mas é isso, vamos para esse tier list, que o tier list é baseado em tanto faz, planta, winner, lacre, e toda semana vai mudar esse tier list, porque já mudou muito. Vamos começar lá do início? Alane, a menina desmaiou do nada. Acho que foi na quarta-feira, a menina desmaiou do nada. E, enfim, foi engraçado. Eu achei engraçado. Porque ela desmaiou só porque ela foi fofoqueira. Mas eu gosto muito da Lana e gosto muito da dinâmica dela com a Bia. E aí, tipo assim, fiquei muito triste da Bia ter ido pro paredão e na possibilidade da Bia ir pro paredão com a Lana. Mas isso não aconteceu, está só a Beatriz. E aí a próxima já é Beatriz, porque a Beatriz... Aliás, gente, ontem o Big Brother Brasil exibiu pela primeira vez aquela vinheta que tem com todos os participantes. E todo mundo no Twitter detonando a vinheta, dizendo que ela tá muito cafona. Então, assim, designers do Big Brother Brasil... Big Brother é cafona. Tipo, eu achei cafona? Achei cafona, mas assim, não achei... Oh, meu Deus, que de grande diferença... das outras vinhetas. Não achei não. Aí vem a Beatriz logo em seguida, ou seja, quem começa o programa, a vinheta, e na ordem alfabética, são as duas lendas, que é a Alane e a Beatriz, que elas são incríveis. Elas já me renderam um meme que eu ri sozinho, praticamente por uns 40 minutos sozinho, Que foi ela do nada virando pra Lana e falando assim: a gente podia fazer um desfile de moda com saco de lixo. Aí a Lana: por que saco de lixo? Ah, porque eu gosto. Aí ela: de onde você tirou isso? Do nada, assim. Gente, ela e eu são muito engraçadas juntas, muito. Que ódio. Gente, é isso. Beatriz tá no paredão. Se ela sair nesse paredão, eu nunca mais comento sobre Big Brother, entendeu? Nunca mais, né? Nem dessa edição, é nunca mais mesmo. Mas acho que ela não vai sair, não. Vou seguir. Aí Davi é outro que tá no paredão. E aí, já teve uma polêmica que aconteceu ontem, porque ele foi colocado no paredão pela dinâmica da semana, que era, tipo assim, todas as pessoas que foram sorteadas para serem vetadas... Não, todas as pessoas que foram sorteadas pela urna tinham que escolher pessoas para serem vetadas de votar. E aí, foram 6 pessoas. Depois que tinham definido quem ia pro paredão, essas 6 pessoas tinham o direito de maneira consensual, escolher uma pessoa para ir para o paredão. Tinham 6 pessoas dentro da sala. E aí, tudo bem, 5 pessoas concordaram com o Davi. Só que aí, uma não. E aí o Tadeu perguntou: isso é consenso de todo o grupo? E aí as pessoas ficaram meio pressionando assim a menina. E aí rolou que ela falou sim. Mas se ela tivesse sido menos cagona, e é bem a Raquel, ela teria falado: não tá em consenso, tem que ser outra pessoa. Sabe? Mas não foi. Tudo bem. Aí Denisiane, que foi a primeira líder, acho ela maravilhosa, acho ela muito legal. Enfim, não tem mais nada pra falar. Fernanda, insuportável. Meu Deus, eu vim aqui neste podcast semana passada falando que eu gostei da Fernanda e que retiro tudo que eu disse. Insuportável. Chata demais. Só isso que eu vou falar, nada mais. Aí a Giovana, que é a menina que entrou no primeiro paredão, ela... Gente, acho que é o Juninho, sei lá, que foi... falar altas pra ela lá, porque o contragolpe dele foi nela, e aí a menina quebrou o pé, o contragolpe do cara foi nela, e aí ele foi brigar com ela depois, tipo, culpa falando que era porque ela é pisciana, que ela era muito desligada, ah, meu cu, e aí ela se defendeu muito, tipo, eu achei ela muito articulada, eu achei ela chique, aí a Giovana subiu nos pontos, assim, comigo. Giovana Pitel, insuportável. Tá, viu? Ela e a Fernanda, assim, ó, que morram. Odeio. Chatas, insuportáveis, não calam a boca um segundo. São as maiores Maria Fifi que tem. Ai, odeio. Sempre tem essas personagens? Sempre. Sempre tem essas personagens do Big Brother. Eu amo que eu falo personagens como se fosse, tipo assim, ficção. Sempre tem esse grupo, umas 2 ou 3 mulheres, que elas fazem parte de um grupo que, na verdade, é tipo assim... um monte de macho escroto tomando um monte de decisão, e aí elas ficam indo na deles, assim, com todo respeito. Eu não tô dizendo que elas não têm autonomia ou que elas não têm, sei lá, opinião própria, mas é porque, tipo assim, estão lá pra fazer número, sabe? Ai, que preguiça. Aí tem a Isabelle, que é aquela pessoa que tinham falado que ela tava criando personagem, que ela conversava com as plantas. Eu não vi ela mais conversando com as plantas. Então acho que passou isso. Mas ela é muito autoastral, eu gosto dela. Aí tem o tal do Juninho. E... não é que eu não gostei dele, eu acho ele chato, não. Mas é que eu achei ele meio otário, assim. Tipo, mas sei lá. Paredão e tal. Ah, teve outra coisa que eu esqueci de falar do Davi. Que o Davi foi pro paredão ontem. E aí ele ficou muito puto, né? Porque ele sabia que tinha dedo do Nizam naquilo. Porque ele era mais influenciador ali de tudo. E aí ele ficou falando alto sobre falsidade, não sei o que, não sei o que. E aí o Nizam vestiu a carapuça e tal. Mas não virou briga, não. Mas virou uma coisa... virou uma coisa mais forte, assim. Tipo, ficou um climão assim, porque o Davi ficou discutindo lá e falando alto pra lá e pra cá. E o Nizam ficou, tipo, vestindo a carapuça, porque ficou... Porque eu sabia que era ele que tinha feito o cara ir pro paredão. Mas tem uma coisa que aconteceu, e aí está repercutindo no Twitter, que é o seguinte, né? Numa dessas falas aí exaltadas do Davi, ele falou que ele era homem. Falou que ele era homem, que ele era homem, que ele era homem, e que ele não era viado, não. Do nada ele soltou isso, pra, no sentido de dizer que viado é medroso, tipo isso. E aí pegou meio mal. Pegou mal porque até as pessoas que são não aliadas dele ouviram e aí vão usar isso contra ele. E aí ele tomou no cu e provavelmente vai ser ele que vai ser eliminado amanhã. Então é foda isso, porque... É... Porque, tipo assim, ele não é a pessoa mais cancelável, sabe? A pessoa que mais falou merda e falou merda para um caralho foi o Rodriguinho, que eu não cheguei lá nele ainda, mas... um lixo de ser humano, quero que morra, quero que pegue doenças e morra. Mas... O Davi, tipo assim, ele tinha sido tão legal até aqui, sabe? Então eu não consigo, tipo, cancelar ele... Tem gente no Twitter falando que é um pouco da cultura de quem fala lá desse jeito. Mas realmente não foi muito oportuno e não foi muito legal a falar. Aí tem a Lady Ellen. Eu não vejo ela na casa, não sei o que ela faz. Aí tem o Lucas Henrique, que agora é líder, mas assim, até ser líder, onde ele tava? Aí tem o Lucas Luigi. Lucas Luigi, na última vez que eu tinha falado sobre ele aqui, eu tinha falado que ele tinha uma coisinha de Lucas penteado. E aí, depois de eu ter feito esse comentário, eu vi que algumas outras pessoas no Twitter também tinham tido essa impressão. Só que as pessoas estavam com um pouco de preguiça dele. Só que aí, do nada, esse homem começou a render muitos momentos incríveis de memes e de coisas muito divertidas. Então, assim, e pra mim esse efeito foi o mesmo. Eu acho o Luigi muito engraçado também. Ele fala umas merda, mas ele é muito vibes, eu gosto. E aí tem o Lucas Pisani, que tem um meme que fala que ele é exatamente igual os personagens do The Sims que você monta. E aí, ele é mesmo. Ele é igual, parece que a cara dele parece que foi desenhada, é estilizada do The Sims. De tão, sei lá, não sei explicar não. Mas eu gosto dele. Banana, tava lá, não fez os comentários do corpo das meninas, mas tava lá dentro do quarto quando o Rodriguinho falou e não falou nada. E riu, ficou quietinho porque sabia que era merda, mas não falou nada, não falou pra ninguém, não problematizou. Então assim, pau no cu. Marcos Vinícius sofreu muito hate, né, por ser um gay anitter, né. Inclusive eu fiz uns comentários também. Mas eu acho que o que eu falei do Marcos Vinícius continua se mantendo verdade. Que é que ele não cala a boca. E ele não cala a boca mesmo. Ele não cala a boca. Mas ele é legal. Mas eu tenho a sensação de que ele vai me irritar em algum momento. Que ele vai... Não sei. Mas... É outra... Ai, não sei não, gente. Aí tem o Matheus, que não fala, não abre a boca também. Michael foi eliminado, graças a Deus. Aí tem o Bin, que agora é Bin. A gente tem que chamar de Bin, tá? Não é mais MC Bin Laden, a gente tem que chamar de Bin. E aí, uma lógica meio Projota, assim, sabe? Tipo... Ai... sei lá, meio bananão também. Aí Michel. Também, sabe? Meio planta também. Ai, tá vendo? A partir daqui já me irrita. Aí Nizan. Aí o Nizan é aquela... É o... Teve uma conversa com o Davi que foi muito boa. Porque o Davi ficou perguntando várias vezes. Qual a sua profissão? Aí ele... Vendas. Mas qual a sua profissão? E ele ficou fazendo várias e várias perguntas. E aí o Nizan não tava muito confortável de responder. Porque ele não tem emprego, não tem formação e não tem um trabalho agora. Então, tipo, ele não podia responder, e ele ficou meio que contornando as perguntas por um momento, até uma hora que você vê que ele se estressa. E esse foi um dos momentos mais legais entre os dois. Além da briga que teve ontem. E aí, o Nizam, eu acho que... Aí tem a Vanessa Lopes falando que ele é o hétero top padrão legal. Gente, eu vou falar o seguinte. Ele não é podre. Não, ele é podre sim. Ele tava lá na... Ele falou mal da Vanessa Lopes. Ai, gente, ele é podre, podre. Nossa, e ele fez um teatro. Falou mal da menina pra caralho. E aí depois fez uma manipulação. Nossa, mano, você é louco. Ele é podre, acabei de lembrar. Porque eu não sabia. Vou resumir basicamente o que aconteceu. O Nizam tinha falado com alguém sobre... Tinha comentado com os meninos lá do quarto que a Vanessa, ela não fala, ela não conversa olhando pra você. Ela conversa olhando ela mesma no espelho. E debochou horrores. E aí, o Nizam deve ter comentado isso com a Alana em um outro momento. E a Alana passou esse comentário pra Vanessa. A Vanessa ficou encucada. A Alana não quis contar de quem que era. E aí, teve um momento que ela foi falar isso com o Nizam, pra falar que os dois juntos tinham que falar pra ela de quem que tinha partido esse papo. Só que aí, eles prometeram falar juntos, só que aí foi o Nizam e foi lá falar sozinho. Aí a Alana entrou no quarto lentamente, e aí fudeu tudo, porque ficou parecendo que ela... que era errada da situação. E aí ela chorou, e aí isso rendeu um excelente meme também, que ela conversando com quem que ela tava conversando? Com a Denisiane, que é tipo... que ela tava chorando, ela falou assim, Aí ela falou, não sei o que, quero fazer cocô. Aí a Denisiane, você quer que eu vá com você fazer cocô? Ela, não, eu consigo fazer cocô sozinha. Isso foi muito bom. Aí tem a Raquel, que tipo, por causa dela, ontem, o Davi está no paredão, planta, a gente tem que parar de estereotipar as pessoas pretas de trança, e achar que elas vão ser tipo assim, edgy, e vão ser tipo barraqueiras. Isso é um estereótipo muito feio. E aí eu sinto que a gente fica esperando isso dessas pessoas, inconscientemente, de tipo assim, mano, elas vão falar mesmo, elas vão ser tipo a Camila De Lucas naquele meme, assim, olha, você pode ser a braba lá fora, mas aqui dentro tem outra braba também. Mas não tá tendo isso, entendeu? Aí tem o Rodriguinho, que é um lixo, um podre, chorume. Aí tem a Thalita, que foi eliminada ontem, coitadinha, fiquei com dó. Aí tem a Vanessa Lopes. Ah, essa garota, gente, me irrita um pouquinho. Aí tem o Vini. O Vini é um menino da pena. Eu gosto dele. E a Vanessa Camargo, que está... Gente... Não vou falar planta, porque ela... Ai, sei lá, gente. Não tem opinião sobre nada, não se posiciona sobre nada. Que preguiça. E aí, gente, pode falar o que for. Ai, padrãofobia, não sei o que, não. Gente, a Yasmin Brunet está sendo... Gente, é sério, acho que eu tô torcendo um pouco pra essa menina. Porque ela é muito demais. Ela é engraçada. Ela rende memes. Ela joga. E é isso. E agora vamos partir pro assunto que esse podcast se propõe a falar. Porque toda semana agora vai ter que ficar comentando o que, que eu tô achando de cada participante. E aí essa merda vai estar sempre grande, o podcast aqui. Mas vamos voltar ao ponto. Essa semana agora... os gays foram abençoados com uma grande novidade, que é... Ariana Grande fez um comeback. E ela fez um comeback com um single chamado Yes And, que eu simplesmente amei. Meu Deus, que coisa incrível. Eu estou muito, 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 muito viciado nessa música. E no clipe, meu Deus, o que é o clipe? Já aprendi a coreografia. Mentira, comecei a aprender a coreografia do refrão. Mas eu estou apaixonado pelo conceito, pela sonoridade. Ela... Cara, ela embarcou muito na mesma onda, quase na mesma estratégia que a Beyoncé, assim, de começar, de tantas músicas incríveis que tinha no Renaissance. E o lead single, o primeiro single pra mostrar esse projeto, foi uma música super house, super positiva, que tá passando coisas boas, sabe? E não é... A sonoridade é diferente do que a gente tá muito acostumado, assim. A Ariana tem umas músicas que já iam pra essa linha. Lá no Danger Zone, ela tem uma música que eu amo também, que chama Be Alright, que é fantástica. E eu acho que... E é uma das minhas músicas favoritas da Ariana Grande, assim. E aí, tipo, essa música agora, Yes And, fala muito sobre... É muito boa, assim, eu acho que... Pra você se libertar, tipo, do que as pessoas estão falando sobre você, do que as pessoas vão achar, do que as coisas que você tá fazendo, do que você fez, etc. E também fala muito sobre ela, né? E aí o conceito do clipe dela... Ai, gente, é tão... Que bom é ser gay, né? Como é bom ser gay às vezes. Às vezes a gente é alimentado, né? Então, essa é a minha obsessão da semana. Yes, and. E eu estou absolutamente impactado e não vejo a hora de sair esse álbum. Porque, puta que pariu, Ariana Grande. Meu Deus do céu, é muito bom. Eu já vi esse clipe várias vezes e a letra, é muito bom, gente, muito bom. Aí tem um pouco de Vogue ali da Madonna ali no meio. Ai, que massa, sério. Muito bom, muito bom, muito bom. E aí, assim, eu acho, tá? Que vai começar os comebacks agora. Então, tipo, eu acho que a Gaga vai começar a mostrar umas coisas. Eu acho que... Não sei se a Gaga volta agora, não. Mas eu acho possível. Porque quando que estreia o filme? O Folie Doux. Deixa eu ver aqui. Folie Doux. Eu descobri que fala Doux. Bora, gente. Quero só saber a data aqui. Outubro. É em outubro agora. Ai, meu Deus do céu. Então talvez. Não sei. Não, o álbum da Gaga vai ficar pra frente, pra ano que vem. Mas esse ano a gente tem músicas dela e a gente vai ter esse filme maravilhoso aí pra gente falar sobre. E eu tô... Ai, a única coisa que eu estou um pouco mais ansioso, além de alguns outros filmes que vão lançar nesse ano, mas eu acho que é esse ano também que estreia o Wicked com a Ariana Grande. Então, assim, a gente vai ter aí vários comebacks meio que convergindo com... estreias no cinema dessas de algumas divas. E eu estou muito ansioso pelo novo álbum da Ariana Grande. Muito ansioso. Estou muito ansioso pelo novo álbum da Katy Perry também. Parece que ela vai voltar logo em breve. E é isso, gente. E aí, saber que tal que a Beyoncé tem fortes boatos da Beyoncé vir pro Brasil esse ano. Ai, gente, eu não sei, sabe? Eu acho que o que tá me sustentando nesse ano é isso. São essas coisas. Então, muito obrigado, Ariana Grande, por mandar essa mensagem muito positiva, muito legal, nessa música incrível que você fez. E espero que o resto do álbum seja nessa pegada, tá bom? Beijo. Gente, e um pouco dentro desse assunto ainda, porque, né, acabei que eu coloquei um monte de coisa aqui pra fora. Eu tive uma reflexão aí essa semana e eu queria trazer pra cá. Que é tipo assim, o mundo, por algum motivo, o mundo é construído muito numa lógica racional, né? Numa lógica onde é a racionalidade que sustenta a maioria do sistema, digamos assim. Não vou entrar a fundo nisso não, quero só seguir. E aí, eu tenho essa sensação de que quando você age por emoção e segue o seu coração, digamos assim, e você perde, e você e você falha minimamente em alguma coisa, parece que essa é uma perda. Você é ensinado... Olha, para nisso, presta atenção nisso. Olha isso que eu vou falar. Parece que a falha que você tem quando você perde, mas você agiu por emoção, ela é pior do que a falha de quando você age racionalmente. Vou explicar o porquê. Quando você age com sentimento, com emoção, e você falha, o sistema vem pra você e fala assim: se você tivesse não agido por emoção, tivesse pensado, tivesse racionalizado e tivesse planejado, calculado, talvez isso não teria acontecido. Não é verdade? A gente não tem isso. Só que quando a gente falha, seguindo extremamente a razão, seguindo o planejamento, a lógica e tudo, não vem ninguém dizer assim: você podia ter seguido seu coração, né? Eu nunca vi ninguém falar isso. Nunca vi. Quando, é tipo assim, quando alguém falha pela razão, é tipo, que pena. É só isso que tem pra falar. Então, eu acho assim, eu fiquei com essa reflexão na cabeça e eu queria trazer isso porque eu achei muito interessante. E eu comecei a olhar pra trás, pra minha própria trajetória, nas coisas em que eu agi muito impulsivamente. E aí eu percebi que eu estava me sentindo muito fracassado. E aí era um sentimento de tipo assim: cara, as pessoas não fracassam tanto quanto eu nessas coisas que eu tô sentindo. E aí eu fui atrás de pensar, o que que é isso? Aí eu já tava num lugar assim: é porque eu sou muito impulsivo. É porque eu sou muito isso, muito aquilo. E aí eu comecei a perceber que muitas das coisas acabam acontecendo por eu agir impulsivamente não são fracassos. Só que eu não consigo ver isso. Porque parece que quando... Eu não sei explicar. Parece que quando você age desse modo, esse modo parece que ele não é muito aceito socialmente. Então, ninguém te compreende. Todo mundo vai temer por você. Você vai temer por você. E aí parece que quando dá certo é tipo assim, sorte. Entendeu? Sabe? Parece que foi sorte. Parece que não foi, tipo... Parece que só existe essas duas possibilidades. Você planejar uma coisa e ter um planejamento e tal. E sorte. Ninguém leva realmente a sério essa coisa de... Nossa, eu segui a minha intuição, eu segui o meu coração, eu segui... Ninguém leva isso muito a sério. E eu fiquei pensando sobre isso e eu fiquei pensando que, tipo assim... Caraca, eu tô achando a minha vida muito fracassada em algumas coisas. Mas aí eu olhei e... Não é tão fracassado. Tipo... O que que é tão fracassado? Sabe? Aí eu peguei a principal coisa. Meu último relacionamento, em que a gente tem essa pressão social de terminar e pensar que é um fracasso. A primeira coisa que foi uma das primeiras coisas que eu coloquei e falei sobre o assunto aqui no podcast foi que eu tava me sentindo livre. Mas, tipo assim, aí imediatamente quando eu não entrei nesse lugar de não sofrer, achando ruim que acabou, não, eu estava achando bom que tinha acabado. Mas aí, quando a gente entra nesse lugar, imediatamente a gente entra num novo lugar que é de... Esse tempo todo, então, eu estava num lugar errado. Como se esses anos todos eu estivesse falhando em ser eu mesmo e etc. E não, eu não estava. Eu estava no lugar onde eu deveria estar. Eu vivi as coisas que eu deveria ter vivido. Eu aprendi as coisas que eu deveria ter aprendido. Isso não é falhar. Isso não é falhar. E aí, isso foi... Isso tá sendo ainda mais libertador pra mim. Eu acho que tá sendo o livramento 2.0, assim. Que é eu me perdoar dessas pressões que a sociedade coloca na gente. De que... É... E aí, eu percebi que esses constantes feedbacks, assim... Do sistema, do mundo, e que vem refletido assim na forma como as pessoas vão falar com você, principalmente as pessoas que amam você, elas sempre vão temer por você quando você estiver agindo por emoção, quando você estiver agindo pelo coração. Elas sempre vão, eu não vou falar te botar pra baixo, eu não vou usar esse termo, mas elas sempre vão temer tanto por você que elas vão ficar muito ansiosas, entendeu? Por perceber que você não tá planejando, por perceber que você não tá pensando com a cabeça, assim, e sim com o coração. Então, de tanto ouvir essas coisas, tem um momento em que você vai ficando cético. Você vai passando a acreditar que realmente só existem essas duas possibilidades. Existe você ter sucesso com sorte e ter sucesso com a razão, com o planejamento... E a outra opção é você não fazer nenhuma é você não ter nenhuma dessas coisas e você acabar agindo com emoção, e aí na emoção só existe uma possibilidade, que é o fracasso. E não é bem assim que funciona. E aí eu parei pra prestar atenção na minha vida agora num modo geral, assim. E aí, se eu pudesse perguntar pra mim mesmo, O que ter sido tão impulsivo a minha vida inteira fez, que me fez uma pessoa, que me fez talvez ter, sei lá, como é que eu digo isso? O que me fez ter... Qual foi a pior parte, sabe? O que torna a minha vida tão pior em comparação à dos outros por eu ser assim? Ou principalmente, em comparação com alguém que não sente. Com alguém que é frio nas decisões e que só calcula e que não sei o quê. E aí eu fico pensando, mano, sinceramente, agora, no auge desse raciocínio e tendo me libertado um pouco e estando mais consciente de como... Eu estava começando a me tornar uma pessoa mais fechada, apenas porque eu estava ouvindo esse sistema reverberando em mim, dizendo, tipo, não seja assim, não seja impulsivo, não siga seu coração, não faça as coisas que... E aí eu percebi que a minha vida é muito foda, e que eu vivi coisas incríveis, e que a gente, por causa desse sistema... É condicionado a... Eu tô falando de sistema, parece que eu tô falando de uma coisa política, mas ela é mais social, ela é mais cultural, tá? Parece que a gente é treinado a... A não ver os nossos sucessos, de ver só os nossos fracassos. E aí eu comecei a ver que, tipo assim, tá, o que é o fracasso também, sabe? E aí eu comecei a ver que, tipo, uma das principais queixas de quem não gosta de agir da forma como eu ajo é de que você sofre muito, de que você toma muito no cu, de que você se fode muito. E, gente, eu me fudi muito mesmo. Eu tô fudido agora, sentimentalmente falando, de um monte de coisas. Mas isso... Aí eu entrei numa pira de, tipo assim, mas não é isso que é bom da vida? É saber que é eu estar com esse sofrimento e amanhã eu estar com... Amanhã ele acabar e amanhã tem um outro novo. Entendeu? E aí eu me peguei deslizando no rios e aí me veio um vídeo de tipo assim... Você trabalha cinco dias da semana pra você se descansar dois. Você trabalha... praticamente 14 horas por dia pra você se divertir em 4. E ele fala várias dessas coisas, várias. E aí no final, ele fala basicamente assim, no final de tudo, da vida, você não vai colecionar piegas, isso que eu falar, mas não é essa coisa, não é o material, não é as coisas que você tem, e sim as coisas que você colecionou de momentos, de vivência, sabe? Então, eu tô nesse lugar agora onde eu acredito, tipo, eu, por exemplo, eu estava muito malzinho, e eu acho que eu vou começar a agradecer, eu vou tentar fazer isso, eu vou começar a tentar agradecer eu estar mal emocionalmente. Porque eu estar mal emocionalmente significa que a minha vida está em movimento, significa que tem alguma coisa acontecendo, sabe? Se eu tô mal por causa de um cara que eu gosto e que não gosta de mim, mano, significa que eu sou capaz de amar. Olha que foda isso. Olha que foda. Nossa, eu tô muito tilelê hoje, mas é que é muito isso. Eu entrei nesse lugar. E aí eu comecei eu entrei nisso ontem. Eu comecei a prometer a mim mesmo que eu não ia deixar essa lógica da racionalidade e que não dá espaço pro sentimentos, pras emoções. Eu não vou deixar isso acabar com a minha autoestima. Ontem eu tive um pico de autoestima surreal. Ontem eu organizei o meu armário inteiro do nada. Porque eu não faço planos, tipo... E ontem eu tinha que ter escrito? É que pareceu escrito... Escrito parecia errado, mas escrevido. Escrevido é errado também? Ah, sei lá. E aí, ontem eu deveria ter escrito um capítulo novo do meu livro. E aí eu... Escrevido não existe. Alguns verbos... Mas eu sou um autor de ficção. Então, se existir no meu livro escrevido, tá tudo bem. E aí, cara, é isso, eu tive um hiperfoco bizarro ontem. Enquanto eu tava arrumando meu armário, eu tirei todas as minhas roupas. Eu comecei a organizar tudo de novo. E aí, enquanto eu tava fazendo isso, eu comecei a pensar sobre isso que eu tô falando aqui. Sobre, caraca. Véi, a minha vida não tá tão ruim. A parte que a nossa vida tá ruim, pode ver. Não é você. A parte que a sua vida tá ruim é o capitalismo. É emprego, é falta de dinheiro, é não sei o que, é saúde. Não é sua culpa. Não é sua culpa. Não é o modo em que você toma as decisões, velho. Isso é a maior mentira que te contam. Não é. Não é. É o sistema. E aí talvez as pessoas... Tá, mas então, mas pra você ser bem sucedido no sistema, você tem que ser racional, porque aí... Caraca, você planeja, aí dinheiro, e aí... Quem... Aí, tipo assim, mano... Dinheiro traz felicidade? Eu não vou falar que não, mas... Mas ele também não... Ele traz estabilidade. E a estabilidade e a segurança, elas... trazem muitas sensações boas. Entendeu? Mas elas não deixam de trazer outras coisas também, sabe? Então, felicidade seria muito vago nesse fator, entendeu? E aí, é isso, eu acho. Eu acho que... Enfim, não sei nem mais o que eu tô falando aqui. Mas, eu acho... Ah, não sei. Eu acho que... Eu tô bem. Sabia? Eu acho que eu tô bem. Eu poderia estar entrando num loop de sentimentos ruins que eu venho sentindo... Mas eu tô sempre pensando, sempre me alivia pensar que amanhã posso fazer diferente, sabe? Que eu não preciso seguir um roteiro, eu não tenho um destino, sabe? Eu posso recalcular minha rota a qualquer momento. Então, isso tá sendo muito confortável, porque vai ter um dia que eu vou estar muito deprê. Mas aí vai ter um dia seguinte que eu vou falar assim, não, chega de ficar deprê, você agora vai ter um pico de alegria e você vai dançar na sala, sabe? Enfim, isso é o que girou na minha cabeça e ontem. E aí, inclusive ontem, eu assisti um filme muito legal. Eu queria falar pra vocês sobre esse filme. Porque muito se fala, só se fala em outra coisa. Ah, enfim. A bolhazinha homossexual que gosta de musical não para de falar sobre Mean Girls, o filme que é um musical baseado em um musical da Broadway, que é baseado em um filme que não é musical, que é baseado em um filme que não é musical e que, por sua vez, também já foi adaptado para um filme, para um musical. Gente, eu amo Mean Girls, tá? Eu vou falar o seguinte pra vocês. Eu amo Mean Girls. Talvez eu esteja sendo muito millennial chato aqui agora. Talvez. Mas Mean Girls não é atual, gente. Não envelheceu bem. Entendeu? Mean Girls é aquilo lá. Entendeu? Fica lá. Fica lá. Não é... É anos 2000, gente. Mean Girls. Não, a gente não tem que estar montando Mean Girls em 2024, gente. Não tem. Primeiro que o que a gente tem de décadas e décadas de conteúdo feito com a premissa de high school adolescente americano já me irrita, já me dá raiva e eu já acho batido e um saco. Usa essa ambientação, mas coloca um elemento a mais, por favor. Mas tudo bem. E aí, é por isso que eu acho Glee genial, tá? Porque Glee conseguiu trazer isso de uma maneira tão melhor. Enfim. E aí, temos Mean Girls. Mean Girls. Ah, é legal, muito engraçado, icônico. É icônico, é muito icônico. Uau, parabéns. Mas, gente, falando aqui entre nós, precisava desse musical? Precisava mesmo? Eu não tô falando nem do filme, eu tô falando do musical, tá, gente? Ah, mas Broadway, né? Legal, né? Não sei o quê. Beleza, ok. Eu já assisti esse musical, tá? E eu achei... Gente, como pessoa que gosta de musical, eu preciso confessar que... Você não pode passar um raio musicalizador em qualquer coisa. Entendeu? Porque se você passa um raio musicalizador em qualquer coisa, às vezes essa coisa que era muito boa só se torna qualquer coisa. Se torna genérico. O musicalizar qualquer mídia, às vezes tem esse fator. Torna as coisas genéricas. Então, pra mim, o musical é muito mais genérico do que o filme. O filme que não tem música. O filme que tem muito menos orçamento e etc. Pra mim, tem muito mais pontos positivos e muito mais coisas interessantes do que esse musical, entendeu? E aí, se você está muito ansioso para assistir esse filme e vai assistir e vai falar que isso é a revolução do teatro musical, eu vou ter que discordar de você. E aí, como eu falei, eu gosto quando essa lógica do high school americano é trazida de uma maneira diferente. E é por isso que eu estou aqui para falar do filme que eu vi ontem, que se chama Bottoms. Este filme... Eu sabia que eu ia me divertir, mas eu não sabia que eu ia me divertir tanto. Porque é tão legal este filme. Meu Deus, que filme legal. É um filme que tá no Amazon Prime Video. Provavelmente ninguém vai ficar sabendo desse filme. Mas é um filme tão legal. Tão legal. É a história de duas meninas que são lésbicas. Já começa sendo revolucionário. Aonde você viu uma história que a protagonista é lésbica? Fala, agora. Fala dois. Não falou, né? Não tem. Não tem. Então já é revolucionário porque não é uma protagonista lésbica, não, tá? São duas protagonistas lésbicas. E elas são besties. E elas não se pegam. E não é sobre isso. É sobre a vontade dessas duas meninas, que são umas nerds e lésbicas, como elas mesmas dizem, sem talento, em pegar meninas. Isso é revolucionário, porque eles pegaram um tipo de filme besteiro, que é tipo... American Pie é uma franquia, gente, que eu acho que... American Pie eu acho que tem uns 6 filmes. E a premissa de American Pie nada mais é que um nerd que quer pegar mulheres, quer pegar meninas da escola. E aí, a gente se vê diante de um besterol. E essas meninas estão ali fazendo esse filme ser um besterol. E elas não... Gente, é muito bom, é muito engraçado, porque as críticas que tem ali por dentro dessa comédia sobre masculinidade tóxica, sobre machismo, sobre misoginia, sobre homofobia, são tantas, e colocadas de um jeito tão elegante, tão bem feito, tão... Ai, gente, isso é comédia, meus queridos. Isso é comédia. Rir da loira burra em 2024, eu acho que não é tão inteligente assim, não é tão inovador, não é tão surpreendente e revolucionário, como diria Isabela Boscov. Aliás, eu preciso saber o que que Isabela Boscov falou sobre Passivonas. Porque esse é o nome, tá? Em português, Passivonas. Gente, que filme bom, sério, assiste esse filme. Ai, não é filme tipo assim, ai, vou te fazer chorar, ai não. É um filme tão, tão besterol, só que é um besterol close certo, assim, sabe? Eu amei demais. E ainda assim o filme é bonitinho. Não faz ninguém chorar, nem nada. Não tem essa pretensão. É ser um filme bobo. E eu amei demais. É isso. Gente, vou deixar esse podcast por aqui. E aí já queria lembrar vocês que tem como você apoiar esse podcast aqui. Apoiar o meu podcast Aura Verso. Inclusive essa semana agora tem episódio novo de Apogeu. O episódio 8. Então fica bem ligado aí, porque, olha, se eu fosse você, não perdia esse episódio. Se você não ouviu nenhum episódio ainda de Apogeu, corre. Os episódios são... Corre pra você ver antes do oitavo chegar. Os episódios são bem curtinhos, assim. Costumam ter entre 30 e 35 minutos. E estão todos dispostos no meu podcast chamado Aura Verso. Tem como, se você não é muito do podcast, aí eu não sei o que você tá fazendo aqui. Nessa hora do podcast aqui, que eu já falei um monte de merda aqui por quase uma hora. Se você não gosta de podcast, não sei o que você tá fazendo aqui. Mas se você por acaso um dia falar assim, ai, não quero ouvir, quero ler. Aí você pode ir lá no Wattpad, que é onde tá tudo escrito. Eu vou achar legal? Vou. Mas eu vou achar muito mais legal se você ouvir, tá? E lembrando que você pode apoiar esses dois podcasts, apoiar a minha carreira como músico independente e também a minha produção de conteúdo de modo geral na internet pelo meio Apoia-se, apenas com R$5 por mês. Então é apoia.se/ogoverso. Você apoiando por R$5, você tem acesso a material exclusivo e você também... Fica por dentro de tudo que tá acontecendo e faz parte e me ajuda a levar esses projetos pra frente, que é o mais importante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até semana que vem. Tchau.